בעזרת השם, דף למד בית, סדרת ג'תמורה, עולה פסור, מבית נובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף למד בית, נפרימי לניה, מתנית, נפלה נובה משנה. אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית. אין מישרין אותן מקדושה לקדושה. פעל המשנה, תדוס הפסור, סן שפיקו מנימאו, כמו סקריפיסיו, קודשי מזבח, או סן שפיקו מנימאו, פרוטי זורו דו בית המקדש. קודשי בדק הבית, נוי פוסיביו, מודע הסן שדאג'י. A pessoa não tem como santificar um animal como sacrifício e depois mudar a santidade para Kodesh Bedek HaBayit ou o contrário, santificou para o tesouro do Betamigdash. Não tem como santificar para o sacrifício. No momento que a pessoa santificou, isso já não pertence mais a ele. O sacrifício já pertence ao Ekdesh. Ele não tem como mudar a santidade depois. E também, se a pessoa santificou o animal para o sacrifício de Olá, por exemplo, ele não tem como mudar a santificação para o sacrifício de Shlamim ou algo assim. Então, fala a Mishnah, Makdishinotan Ekdesh Ilui, Makhriminotan. Então, diz a Mishnah, se a pessoa santifica o animal para o sacrifício, ele não tem como mudar a santidade para o tesouro do Betamigdash. Mas o que acontece? Ele diz que está santificando o animal para o tesouro. Ele tem que dar o valor do animal para o tesouro. Então, por exemplo, a pessoa santificou um sacrifício de Olá. Ele tinha a obrigação de sacrificar. O que acontece se ele perde o animal? Ele tem que santificar um outro animal. Então, o valor que a pessoa atribui ao sacrifício é o valor do animal. Porque se ele perde o animal, isso vai custar para ele o valor do animal, que ele vai ter que comprar um novo animal. Então, ele tem que dar esse valor para o tesouro do Beit HaMikdash. Digamos que ele prometeu trazer um sacrifício de Olá. Se ele perde, ele perdeu esse valor, porque ele vai ter que santificar um outro animal para o sacrifício de Olá. Como se ele perdeu algo que era laico. Isso custou para ele o valor de um animal, ele vai ter que providenciar um novo animal. Então, esse valor do animal que ele atribui ao sacrifício, ele tem que dar para o tesouro do Beit HaMikdash. E Makhriminotan, vamos ver na Gemara, não é tão simples o que a Mishnah disse Makhriminotan. Aparentemente o que a Mishnah veio dizer é que se a pessoa santificou o animal para o sacrifício, depois fez Hermé Kohanim, ele santificou esse animal para os Kohanim. Vimos no Tratado de Arachim que uma forma de santificar é essa. A pessoa tem como santificar algo para que isso é dado para os Kohanim. Então, se a pessoa santificou o animal para o sacrifício, depois fez Hermé Kohanim, santificou esse animal para os Kohanim, tem que dar o valor do animal para os Kohanim. Vem Metu e Kavru, fala da cama, se um sacrifício morreu, ou o Kodesh Bedek HaBayit morreu, isso tem que ser enterrado. Não é possível resgatar a carcaça do animal. Rabbi Shimon Omer Kodesh Bedek HaBayit Metu e Padu, fala Rabbi Shimon, no caso de um animal que pertence ao tesouro do Beit HaMikdash que morreu, tem como ser resgatado. É possível transferir a santidade da carcaça para dinheiro e a carcaça pode ser usada. Vamos ver no final desse shiur e no daf de amanhã é melhor sobre isso. Então fala, Marama Ravuna disse Ravuna. Kodesh Mizbeach, sheitfisa nechermei kohanim, lo asa klu. Logo mais a Gemara vai trazer a Mishnah. Mas disse Ravuna o seguinte. Se a pessoa santificou o animal para o sacrifício e depois santificou o animal para os Kohanim, isso não tem nenhum efeito. Loa Sakru, não tem que dar nada para os Kohanim. Maitama, qual o motivo de Ravuna? A marca do Pasuk. Kol Kherem Kodesh Kodashim Ula Hashem. Kol Kherem de Kodesh Kodashim Ave, Aula Hashem Ave. Ravuna interpretou o Pasuk da seguinte forma. Kol Kherem Kodesh Kodashim. Se você tem um Kodesh Kodashim, um sacrifício, e você fez Kherem desse sacrifício, santificou para o Kohen, La Hashem. Isso não é dado para o Kohen. Nada é dado para o Kohen. Somente para Hashem. Então, fala Ravuna, se a pessoa tem um sacrifício e ele santificou esse animal para os Kohanim, ele não tem que dar nada para os Kohanim, porque o Pasuk diz La Hashem. Isso é só dado para Hashem. Então, Meitve, uma pergunta contra Ravuna. Kodesh Bedek HaBayit, Sheitfisan, Ben Kodesh Mizbeach, primeiro de tudo, fala a Breda sobre um outro caso. A pessoa santificou o animal para o tesouro do Betamigdash. depois santificou esse animal como sacrifício. Ou para os Quarim, não tem nenhum efeito, não tem que dar nada para os Quarim e nada para o Betamigdash também. Esse animal pertence ao tesouro do Betamigdash, ele santificou como sacrifício, não tem nenhum efeito, e se ele santificou para os Quarim, também não. Hermé Quarim Sheitfissar Benekoche Mizbeach Benekoche Bedekabait Loasaklu. Também se a pessoa santificou o animal para os Quarim, Hermé Quarim, depois santificou o animal como sacrifício, não tem nenhum efeito. E também se ele santificou esse animal para o tesouro do Betamigdash, também não tem nenhum efeito. A Braita menciona dois casos. O caso que ele santificou o animal para o tesouro do Betamigdash e santificou o animal para os Quarim. Fala a Braita. Depois ele santificou de outra forma, não tem nenhum efeito. A Braita não menciona o caso que a pessoa santificou o animal como sacrifício e depois santificou para outra coisa. Então, deduz Agmará. Parece que se a pessoa santificou o animal como sacrifício e depois santificou esse animal para os Quarim, isso tem efeito. Porque a Bíblia não mencionou que não. Parece que tem que dar o valor para os Quarim. Tiúvta de Ravuna, e Ravuna tinha dito que não. Ravuna aprendeu do Pasuk, Kherem Kodash Kodashim Ola Hashem. Ele fez Kherem para os Quarim de um sacrifício, La Hashem, nada é dado para os Quarim, tudo é dado para Hashem. Daqui parece diferente. Parece que se ele santificou o animal como sacrifício, depois para os Quarim, ele tem que dar. Amalach Ravuna vai responder. Kishaira da Shaira. Sabe por que a Breda não mencionou o caso do sacrifício? Por causa disso. De Kochem Isbea, Sheitfisale Bedekabait, Mashasa Asui. Avala Hermé Quarim, Loa Saklum. Fala Ravuna, a Braita não mencionou esse caso do sacrifício. Porque se a pessoa santifica o animal como sacrifício, depois santifica o animal para o tesouro do Betamigdash, ele tem que dar esse valor do animal para o tesouro do Betamigdash. Por causa do Pasuk também. O Pasuk diz, Kol Herem Kodesh Kodashim, Hu La Hashem. Quando ele santificou o animal como sacrifício, depois fez Herem para o tesouro do Betamigdash, ele tem que dar para o tesouro do Betamigdash, porque isso também é para Hashem. Mas se ele santificou o animal como sacrifício, depois para os Quarim, ele não tem que dar nada para os Quarim. Pergunta Benitne, Gabe Anach. Por que a Breta não falou isso então? Que a Breta diga, se ele santificou o animal como sacrifício, depois para o tesouro do Betamigdash, ele tem que dar, mas para os Quarim ele não tem que dar. Por que a Breta não falou? Então fala, Vunatara deit beitarti katani, deleit beitarti lo katani. A Breta não menciona esse caso do sacrifício, porque em uma situação ele tem que dar, em outra situação ele não tem que dar. A Breda só se refere a casos que nas duas situações ele não tem que dar. Não que uma situação sim, outra situação não. Esse é o assunto da Breda, esse é o formato da Breda. A Breda não quis mencionar o que é diferente desse formato. Mas foi Ravuna realmente, se ele santificou o animal como sacrifício, santificou para o tesouro do Betamigdash, ele tem que dar. Porque também isso é para Hashem. Mas para os Quarim ele não tem que dar. Olha só a nossa Mishnah. Magdishinotan ekdeshilui, machriminotan. Disse a Mishnah, a pessoa santificou o sacrifício, depois santificou para o tesouro do Betamigdash, ele tem que dar. Como a gente falou na Mishnah, o valor que a pessoa atribui a esse sacrifício, se ele perde o animal, ele vai ter que santificar um outro animal. Então isso tem valor para a pessoa, tem que dar esse valor para o tesouro do Betamigdash. E a Mishnah também falou, machriminotan, o caso de Herem. Mas lá, vem de Shilui, Lebedekabait, Machrimino, Lechermei Kuanim. O que então parece a Mishnah, que se a pessoa santificou esse sacrifício para o tesouro do Betamigdash, ele tem que dar. Também se ele fez Chermei Kuanim, ele tem que dar para os Kuanim. E Ravuna tinha dito que não. Alô, não tem prova da Mishnah. Idi veidi koche Bedekabait. Veloshnama pikleu belashon ekdesh, Lebedekabait. Veloshnama pikleu belashon Chermei, Lebedekabait. Fala agora que na Ravuna pode responder. Não tem prova da Mishnah. A Mishnah mencionou o Magdishinotan e Gdeshilui, o Machiminotan. As duas situações, ele santificou o sacrifício e depois santificou o sacrifício para o tesouro do Betamigdash. Sabe por que a Mishnah mencionou a linguagem de Gdesh e a linguagem de Herem? Para falar que não faz diferença qual linguagem ele usou. Ou Gdesh para o Bedekabait, ou Herem para o Bedekabait, ele tem que dar. mas seria santificou o animal como sacrifício, depois fez Jeremé Kohanim, ele não tem que dar nada para os Kohanim falar. Fala que não. Falou Taneachi. A Breda não falou assim. De Taneachi Breda. A Breda falou claramente que não. Egdesh Ilui Kochei Bedekabait Machriminotan Jeremé Kohanim. A Breda fala claramente isso que a Mishnah disse. Machriminotan o Jerem é o Jerem para os Kohanim. E ele tem que dar. Veu da Tânia, outra Braita. Kochei Mizbeach Sheikdishan Jeremé Kohanim. A pessoa santificou o animal como sacrifício primeiro. Depois santificou como Jerem para os Kohanim. Mas essa sui, isso tem efeito, ele tem que dar o valor do animal para os Kohanim. Além disso, que ele vai sacrificar o animal. Tiufta de Ravuna, Tiufta. O que disse Ravuna foi completamente rejeitado. Pergunta para Ravuna, craque Amar. Ravuna se apoiou num passu. Como é que a gente vai explicar o passu? Amarula falou lá. Amar que o passu veio dizer. Jerem kol jerem. Primeiro de tudo, a doutora fala kol jerem. Esse kol generaliza. Veio dizer que não só que a pessoa santificou o sacrifício, isso vai para Hashem. Kol jerem. Também o jerem para os Kohanim, se recai sobre o animal, ele tem que dar para os Kohanim. Então, Ula explicou o passo diferente de Ravuna. Ula veio dizer esse kol jerem veio incluir a lei de Jeremé Kohanim, para dizer que assim como ele tem que dar para Hashem o sacrifício, ele tem que dar para os Kohanim o dinheiro, o valor do animal. Perguntou-me Amar Ula Hachi. Como podemos falar que essa é a opinião de Ula? Ve Amar Ula, Amatfis Ola de Bedekabait, Enba Elaikuv Gizbarim. Bilvad, viramos a página. Disse Ula, a pessoa santificou o sacrifício e depois santificou esse animal para o tesouro do Betamigdash, ele não tem que dar nada para o tesouro do Betamigdash. O que vai acontecer? O dono vai vir sacrificar esse animal, sacrifício dele, e vai estar presente. Os tesoureiros do tesouro do Betamigdash vão estar presentes também, como outros donos do sacrifício, uma vez que ele santificou esse animal como sacrifício primeiro, e depois para o tesouro do Betamigdash, esse sacrifício refere também ao tesouro. Então os tesoureiros têm que estar presentes. Mas disse Ula, ele não tem que dar nada para o tesouro. E Ula tinha, como a gente acabou de falar antes, esse kol jerem veio generalizar. Veio dizer que o jerem se recai sobre um sacrifício. Ele tem que dar. Dá para os Kohanim, dá para o tesouro. E aqui se vê que não. Ula falou, ele não tem que dar nada para o tesouro. Uma contradição. Fala, mas não tem nenhuma contradição. Midirabanan, vekra, Lemeila Udeata. Explica o seguinte. Ula falou nessa lei dos Gizbarim, dos tesoureiros, a lei pela Torá. Pela Torá, Mideoraita, a pessoa que santifica o animal como sacrifício, depois santifica para o tesouro do Betamigdash ou para os Kohanim, pela Torá ele não tem que dar nada. A única repercussão aqui vai ser que os tesoureiros têm que estar presentes na hora do sacrifício como os donos. Mas, pela lei rabínica, sim, ele tem que dar. O que foi dito antes, a gente rejeitou o que disse Ravuna, etc., que se a pessoa santificou como sacrifício, depois santificou para outra coisa, ele tem que dar, é uma lei rabínica. Para que a pessoa saiba que quando ele santifica algo laico, ele tem que dar para o tesouro. Os sábios decretaram, quando ele santifica um sacrifício para o tesouro, também ele tem que dar para o tesouro. Mas é uma cerca rabínica, uma gzerá, um decreto. O pasuk Kol Jerem Kodesh Kodashim Ula Hashem, eu falo ali de Meila, que se a pessoa santificou o Jerem, mesmo o Jerem para os Kohanim, santificou, digamos, um animal para dar para os Kohanim, isso é Kodesh Kodashim, isso tem santidade agora. E existe a proibição de Meila, é proibido ter proveito desse animal. É como Egdesh, depois o animal vai ser dado para o Kohen, vai ser um dos pertences do Kohen, vai se tornar laico. Mas enquanto não foi dado, é Kodesh Kodashim, é algo santificado. Isso que o pastor veio dizer. Então, é lá, lá, lá. Por que o pastor tem que falar esse lá Hashem, que esse Jerem para os Kohanim também é para Hashem, ele santifica para os Kohanim, agora isso pertence a Hashem, Egdesh, tem a proibição de Meila. Por que o Torah tem que falar esse lá Hashem? קודש קודשים כתיב בי. התורה שפלו, כי הוא חרם פרוס כוארים, תמיד קודש קודשים. איתו שאינטנדו, סי קודש קודשים, אהוגו סנצ'פיקה, אל תהיה פריגלי סונג'ה מילה, נום פוסו תפרוויתו פסואו ג'יסו. פרקטר הדין כפלת מילה השם. מה, לטעמך, הדה מראה בעיניי. פלה מה הגינון. ורסו כניסי רבי עיניי. אין מילה מפורשת מן התורה, אלא בעולה בלבד. פלה רבי עיניי. התורה פלה קלרמנט שהרג'י מילה, em um caso, a lei de Meilá, a proibição da pessoa ter proveito de algo que foi santificado. Fala da Benai, a Torá fala claramente em um caso, o caso do sacrifício de Olá. Xenemar do Passuk, Neves que timor mal, menciona Meilá. Vechatá bishbagá, Mikotche Hashem. Menciona Mikotche Hashem, o sacrifício de Olá, que é todo queimado para Hashem. Amei Yuhadim lá Hashem. O sacrifício de Olá é tudo queimado, então ele é tudo para Hashem. Falou para Suk, não tem aproveito disso. Aval Khatat Vasham, Lonavka Yaramiderebi. Então, de onde a gente aprende que a proibição de Meilá se aplica a outros sacrifícios, como Khatat e Hashem? Se aprende do que disse Rebi. De Tana fala Breta, Rebi Mer disse Rebi. Kol Kherev La Hashem. O sebo é para Hashem. Então, esse La Hashem veio dizer que o sebo dos sacrifícios. Como o sebo, que já vê, Rabote More Kodashim Kalim Lemeila. O sebo do sacrifício de Shlamim também é Kodesh Kodashim. Também é santificado para Hashem. Os Emurim, as partes internas do Shlamim, ou do Hatat e do Hashem, são sacrificados, são queimados no altar. Então é lá Hashem, é para Hashem, não podemos ter proveito disso. Como o outro passou falando em Kodesh Hashem. Então, daqui a gente aprende que os emurim, mesmo de Kodashim Kalim, sacrifícios de santidade mais leve, como os Shlamim, os emurim são Kodesh Kodashim. E existe a proibição de Meirá de ter proveito desse sebo. Também o Khatat do Hashem é a mesma coisa. A pergunta é, Lama Likra, Kodesh Kodashim Ktiv Beu, por que eu preciso desse La Hashem para falar que existe a proibição de Meirá nesses casos do sebo, dos emurim? A Torá fala que o Hatat do Hashem são Kodesh Kodashim. Os psukim falam claramente que Hatat e Hashem são na categoria de Kodesh Kodashim. Então, por que necessário falar lá Hashem para dizer que tem a lei de Meila? Ela falou de Kodesh Kodashim, que teve bem, Baikra, Lerebuino, de Meila. Então, conclui aqui a Gemara. Mesmo que a Torá fala que algo é Kodesh Kodashim, isso não é suficiente para dizer que tem a proibição de Meila. A Torá tem que falar lá Hashem para dizer que sim. Poderia ser uma situação de Kodesh Kodashim que não tem a lei de Meila. Então o que? O que a gente aprende disso? Haramim Nami, afogado de Kodesh Kodashim, que teve um, Baekra Lerebuin na Meila. A pergunta de antes era, por que a Torá tem que falar lá Hashem com relação ao Herem para os Kohanim? A pessoa santificou algo para os Kohanim, temos que aprender de lá Hashem que tem a proibição de Meila. Pergunta era, a Torá já falou que é Kodesh Kodashim, com o Herem, Kodesh Kodashim ou lá Hashem. Concluímos desse raciocínio que a gente acabou de ver que mesmo que a Torá fala que algo é Kodesh Kodashim, não é automaticamente subentendido que tem a proibição de Meila. A não ser que a Torá fale lá Hashem. Então por isso a Torá falou lá Hashem com relação ao Heret dos Kohanim para dizer que tem a proibição de Meila. Continuamos. Gufa, voltando a essa lei. Hamagdish Olá Lebedekabait El Baela Ikuv Gizbarim Birbat. A lei de Ula. A pessoa santificou o animal para o sacrifício de Olá, por exemplo. E depois santificou esse animal para o tesouro do Beit HaMikdash. Fala Ula, pela Torá ele não tem que dar nada para o Beit HaMikdash. Os tesoureiros têm que estar presentes na hora do sacrifício, como donos do sacrifício também, mas isso é só. Meide pergunta. Hamagdish Olá Lebedekabait Asur Leshokta Chitipadê. Fala Breita, a pessoa santificou o animal para Olá, depois santificou esse animal para o tesouro do Beit HaMikdash. Esse animal só pode ser abatido, mesmo para o sacrifício, depois do resgate. É necessário fazer o resgate desse animal, pidion, transferir a santidade do tesouro do Beit HaMikdash para dinheiro, e depois sacrificar. E Ula disse que a santidade do Beit HaMikdash não se recai sobre esse animal, porque é necessário resgatar. Então, Midrabanan responde como a gente falou antes, isso é uma lei rabínica também. Pela Torá, a santidade do tesouro não se recai sobre um sacrifício. Mas pela lei rabínica, sim. Então os sábios decretaram resgate. assim como os sábios decretaram, paguem para o tesouro do Betamigdash. Como a gente falou antes. Então, Achinaim e Stavra, faz sentido explicar assim mesmo. Me detalhecer por causa da sequência da Braita. Que diz a sequência? Imavar vechartá, mashe asasui. Se a pessoa não resgatou essa aula, não deu nada para o tesouro do Betamigdash, digamos, e abateu e sacrificou, o sacrifício valeu. Então, se bem que essa lei do resgate é só um decreto, não compromete o sacrifício se o resgate não foi feito. Se fosse pela Torá, sim. Então, ela mãe me dera banana. O que você quer me dizer? Que esse resgate é só uma lei rabínica? E a Rimasei faria só a sequência dessa mesma braita. O Moalim Shtemeilot. Se a pessoa santificou animal para Olá, depois santificou essa Olá para o tesouro do Betamigdash, e depois ele teve proveito desse animal, ele transgrediu duas proibições de Meilá. Ele teve proveito pessoal da santidade do sacrifício e também da santidade do tesouro do Betamigdash. Então se vê que a santidade se recaiu. Vem me der a banana, mas temei lot. Se essa lei do resgate e da santidade é só uma lei rabínica, por que a Bíblia diz que ele transgrediu duas proibições de Meilá? Proibição de Meilá veio dizer que ele transgrediu uma proibição pela Torá. Aparentemente. Então, como é que Ula vai explicar essa braita? Então, Achi Kiamar, Vereuyali Mol Bashtemeilot. Explica Rashi. Isso é uma discussão dos comentaristas, como é que se explica isso. Mas fala Rashi. Uma vez que os sábios decretaram que esse animal tem também a santidade do tesouro do Betamigdash, se a pessoa teve proveito disso, ele mereceria dois castigos por duas proibições de Meilá. Ou seja, seria como se ele trazer duas proibições de Meilá pela Torá. Porque ele teve proveito do animal, que tem duas santidades, uma santidade pela Torá, uma pela lei rabínica. Mas na prática ele só pecou uma proibição de Meilá. Porque na prática, pela Torá, somente a santidade do sacrifício se recaiu. A santidade do tesouro é só uma lei rabínica. Então, a gente deveria obrigar ele a dois castigos por duas proibições de Meilá. Porque na prática os sábios decretaram que tem a santidade do tesouro. Mas conclui que é só que te deveria. Pela Torá só tem a santidade do sacrifício. Continuamos. Vem Meto e Kavru. A Mishnah falou que se a pessoa tem um sacrifício, ou um animal que foi santificado para o tesouro do Betamigdash, Kotche Bedekabait, o animal morreu, tem que ser enterrado, fala Tanaká. Não tem resgate. Fala Mishimon, no caso do tesouro do Betamigdash, tem resgate. Assim que aparentemente a gente entende da Mishnah, mas a gente já vê agora que não é tão simples. Marabeuhan, fala Beuhan, leira banan, echad Kotche Mizbeach, echad Kotche Bedekabait, ayu Bichlala Amada Ve'Aracha. Primeiro de tudo, por que esse animal morre e não tem como ser resgatado? Em alguns casos, como a gente acabou de falar. Então o motivo é por causa da lei de Hamadá Ve'Aracha. A Torá diz, você quer resgatar o sacrifício? Ele tem que estar de pé na frente do Kohen e o Kohen vai avaliar. Por isso, no caso que o animal morreu, não tem como estar de pé mais. Então, esse ritual do resgate não tem como ser feito. Porque esse ritual do resgate depende dessa lei de Amadá também, animal estando de pé. O animal morreu, não é possível cumprir com esse ritual. Então fala, Rebbe Ohran, conforme está na cama, tanto no caso do sacrifício, tanto no caso de Kotche Bedekabait, tem essa lei de Amadá e Arachá. O animal tem que estar de pé para ser avaliado. Aí o resgate pode ser feito. Por isso falou Tanaká, vai explicar a Rebbe Ohran, que se o animal morreu, tanto se é do sacrifício ou do tesouro, não tem como ser resgatado mais, porque não temos como avaliar quanto o animal vale de pé. Assim explicar a Bilhan. Vereshtekish fala que não. Não é essa a opinião de Tanaká. Nerabanan, Kotche Bedekabaita e Ubichal Amada Ve'Aracha. Kotche Mizbeach, Loi Ubichal Amada Ve'Aracha. Vereshtekish. E vamos entender tudo isso que está achando o Davi de amanhã. Qual o motivo das opiniões de Bilhan, Vereshtekish, Tanaká, Maíra, Bishimon. Fala isso aqui. Conforme Tanakama, a lei de Amadá e Arachá só existe no caso de Kotche Bedekabait, do tesouro, não do sacrifício. Então fala isso aqui, quando Tanakama diz que o animal morreu, não tem como ser resgatado, se trata de Kotche Bedekabait. וזה וזה מודים, tanto Rabbi Yochanan quanto Reish Lakish concordam le Rabbi Shimon, com relação à opinião de Rabbi Shimon. De Kodshe be de Kabait lo ayu bichal amada ve'alacha, Kodshe Mizbeach ayu bichal amada ve'alacha. Conforme Rabbi Shimon, a lei da amada e alacha se aplica só ao sacrifício, não há o Kodshe be de Kabait. Rabbi Yochanan e Reish Lakish concordam sobre a opinião de Rabbi Shimon, que a lei de amada e alacha só se aplica a sacrifícios, não a Kodshe be de Kabait. A discussão entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish é sobre a opinião de Tanaká. E se Rabbi Yochanan, tanto o Mizbeach quanto o Kodshe be de Kabait, tem a lei de Amada e Alahá, e Reish Lakish falou que não, conforme está na cama, somente no caso de Kodshe be de Kabait tem a lei de Amada e Alahá, não Kodshe Mizbeach. Vamos revisar isso. Vedivre akol balmume ikaro lo haya bichal Amada e Alahá. Mais uma lei que Rabbi Yochanan e Reish Lakish concordam. Se o animal é defeituoso e foi santificado, todos concordam que para resgatar esse animal não é necessário que o animal esteja de pé para se avaliar. Também isso a gente vai entender. Tana, o que diz a nossa Mishnah? Rabbi Shimon Omer, Kochebe de Kabai, Chemetu e Padu. Fala Rabbi Shimon, no caso de Kochebe de Kabai, o animal foi santificado para o tesouro. Ele morreu, ele pode ser resgatado. Então, o que se vê dessa linguagem? Bishlamadei Rabbi Yochanan de Amadei Rabbanan, Echad Zeh Ve Echad Zeh, Hayu Bichal Amada Ve Aracha. Dá para entender essa linguagem de Rabbi Shimon conforme Rabbi Yochanan. Porque o que disse Rabbi Yochanan? Que conforme Tanakama, tanto no caso de um sacrifício, quanto no caso de Kodshe Be De Kabait, para avaliar e resgatar, o animal tem que estar vivo, estar de pé, vai ser avaliado e aí resgatado. Rabbi Yochanan disse nos dois casos, Kodshe Be De Kabait e Kodshe Mizbeach, tem essa lei conforme Tanakama. Aí onde Itzik Rabbi Shimon me frustra com o Kodshe Be De Kabait, Shemetu e Padum. Por isso Rabbi Shimon tem que vir e especificar que está discutindo com o Tanakama no caso de Kodshe Be De Kabait. Ele tem que explicar qual caso ele está discutindo. Então falou Rabbi Shimon, estou discutindo no caso de Kodshe Be De Kabait, que não precisa que o animal esteja de pé. Porque Tanakama diz nos dois casos é necessário. Conforme Rabbi Yochanan, isso assim disse Tanakama. Rabbi Shimon diz, eu estou discutindo em um dos casos, por isso ele tem que especificar. Ele Reish Lakish, lama lele frushi. Porque conforme Reish Lakish, por que Rabbi Shimon tem que especificar? Leima imetu e padu. Revisando, disse Reish Lakish. Sabe o que disse Tanakama? No caso de Kodshe Be De Kabait, o animal tem que estar de pé para ser avaliado. No caso de Kodshe Mizbeach, não. Sacrifício, não. Então, o único caso que Tanakama disse que ele tem que estar de pé é no caso de Kodshe Be De Kabait. Então, quando Rabbi Shimon veio dizer que no caso de Kodshe Be De Kabait ele não tem que estar de pé, ele não tem que especificar que ele se trata de Kodshe Be De Kabait. Porque no caso do sacrifício, também Tanakama já disse que não tem que estar de pé. Então, quando Rabbi Shimon veio dizer que não tem que estar de pé, se trata só do caso que Tanakama disse que sim tem que estar de pé. O caso de Kodshe Be De Kabait. Rabbi Shimon não tem que dizer a mesma coisa que Tanakama já disse, que no caso do sacrifício não tem que estar de pé. Ele vem discutir e falar que não tem que estar de pé, no caso que Tanakama disse que sim tem. Se Reish Lakish tem razão, Tanakama veio dizer, no caso de Kodshe Be De Kabait tem que estar de pé. Então Rabbi Shimon pode falar que não, não tem que estar. A gente vai entender que se trata de Kodshe Be De Kabait. Por que conforme Reish Lakish, Rabbi Shimon tem que especificar que no caso de Kodshe Be De Kabait, não tem que estar de pé. Se esse é o único caso que Tanakama disse que sim. Na Mala Reish Lakish. Reish Lakish vai explicar. Rabbi Shimon lo avayada mai de amar Tanakama. Rabbi Shimon, ele não tinha certeza sobre qual caso Tanakama se refere. Então, vem aqui que amar assim, falou Rabbi Shimon. Ibe Kodshe Mizbeach modina lach. Ibe Kodshe Be De Kabait imetu ipadu. Isso é Rabbi Shimon. Eu não sei o que Tanakama disse. Se Tanakama veio dizer que no caso de um sacrifício, o animal tem que estar de pé para ser avaliado, então eu concordo. Mas se Tanakama disse no caso de Kodshe Be De Kabait, o animal tem que estar de pé, eu discuto. Então isso que Rabbi Shimon veio dizer. Se Tanakama veio falar no caso de Kodshe Be De Kabait, o animal tem que estar de pé para ser avaliado, tem a lei de Amada e Arachá, eu discuto sobre isso. Mas no caso de Kodshe Mizbeach, do sacrifício, eu concordo que o animal tem que estar de pé para ser avaliado. Então não tem prova da nossa Mishnah contra a Rishlakish. Isso eu falei que a Gemara, paramos aqui por hoje, no meio do assunto. Vamos continuar amanhã, vamos entender o motivo desse debate, as fontes, etc. E muito mais novidades. Tenham, pessoal, bom lugar do Nairo. Amém, amém.